A sua Bíblia comigo em Atos, lá no capítulo 16, versículo 23 e 24. Atos 16, versículo, eu espero você abrir, versículo 23 e 24. Posso inverter? Eu oro, depois prego. Então feche os teus olhos aí, curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, Deus, toma as nossas vidas nas tuas mãos. Toma cada coração aqui, Deus, cada vida, cada pessoa, cada um, Senhor, aqueles que estão nos assistindo em casa, Deus, fala conosco, Senhor, ou continue falando da mesma forma que o Senhor falou comigo. É o que eu quero te pedir e desde já te agradecer no nome de Jesus. Se você crê, diga amém e amém. O versículo 23 desse texto diz assim:
e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco.
Vamos ler de novo o 23.
E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco.
Eu começo a pregar a partir de agora. Deus falou muito comigo através desses versículos. E o que mais me anima no Senhor é o fato de ser um texto que eu já havia pregado outras vezes, ministrado outras vezes. E aí dá uma impressão que você não consegue extrair nada mais do versículo, de tão explorado que ele foi. Até que o Senhor começou a trabalhar de uma forma muito firme no meu coração. E começou a me mostrar algumas coisas e a liberar outras. E eu quero poder ser instrumento de Deus hoje para a sua vida. Eu costumo dizer que nem todos os dias você chega na casa do Pai com desejo de sorrir. Mas quando você encontra pessoas, você precisa ser agradável. Mas só o Senhor conhece como está a tua alma, como está o teu coração. E esse texto nos mostra algumas coisas. Esse texto começa a mostrar um cenário difícil de entender. Um cenário em que eu me questiono. Não é questionar o apóstolo Paulo, não é questionar os homens, os pretores, não é questionar a atitude que leva esses homens aos açoites e ao cárcere. Vai muito mais além do que isso. Porque uma coisa é quando você ministra e você não vive. Outra coisa é quando você ministra aquilo que você já viveu. E isso mexe com você. Isso mexe com seu interior. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar a respeito de um cenário complicado demais para entender. A respeito de um cenário que mostra um mentiroso falando a verdade. Isso tira o meu ar. É possível um mentiroso falar a verdade. Esse cenário demonstra isso. Ainda que, no entanto, a verdade que o mentiroso fala não serve para a vida dele, porque ele leva uma vida de mentira. Isso vai gerando dentro de nós alguns questionamentos. Por que que a verdade está sendo dita pela boca de um mentiroso? Como pode uma verdade sendo dita pela boca do mentiroso me mover? Como é que é isso? Ele fala de maneira tão firme. Mas nós sabemos que o Evangelho de João vai dizer que ele é o pai da mentira. Só que ele está falando a verdade. E ele fala a verdade durante muitos dias. E ele vai repetindo essa verdade. Isso mexe com a gente. No versículo 18, esse capítulo 16, começa a mostrar alguém que uma jovem possuída por um espírito maligno e que falava algumas coisas que se repetiam durante dias. Então, deixa eu repetir para você nessa introdução. Pode ser que eu esteja ouvindo a verdade da boca de um mentiroso e que essa verdade esteja me movendo durante dias. E isso mexa comigo, mexa com o meu interior, mexa. Até que num determinado momento o apóstolo Paulo, ele vai repreender agora. Ele percebe que por detrás daquela verdade sendo dita pela boca do mentiroso, existia um espírito maligno. Deixe-me, como pastor da igreja, fazer uma ressalva aqui. Cuidado. Porque você pode estar ouvindo verdades sendo ditas pela boca do inimigo. E que de alguma forma quer atrapalhar ou influenciar a sua caminhada. O que essa menina vai fazer é algo muito... Coloca no versículo anterior, versículo de número 17. No versículo anterior, o texto diz assim, ó.
Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação.
E aí no versículo 18.
Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela.
E aí gera uma inconformação no apóstolo Paulo. Esse texto fala sobre o espírito de Piton que está sobre essa menina. Mas que fala uma verdade absoluta. Não há nenhum tipo de dúvida aqui no texto que nós estamos lendo. No versículo 16, nós começamos a entender o apóstolo Paulo indo para o lugar de oração. O texto diz assim, ó.
Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores.
Paulo observa o cenário e observa que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. O que está sobre ela é um espírito adivinhador. Só que o espírito adivinhador está falando verdades. No versículo 17, a gente vai caminhar para você entender isso aí. Diz:
seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação.
É uma verdade tão absoluta. Esses homens são. Não deixa margem para você pensar numa outra coisa. Eu acho que esses homens são. Não, esses homens são verdades. Eles são, que, são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Há uma indignação do apóstolo Paulo, um descontentamento que gera um repúdio, não por aquilo que foi dito, mas por quem está dizendo o que foi dito. E gera um repúdio no apóstolo Paulo. Ele olha para aquela situação e diz: opa, tem alguma coisa errada aqui? Tem alguma coisa aqui que não está descrevendo com aquilo que eu sei, com aquilo que eu vivo? Porque o mentiroso, ele pode falar a verdade. O problema dele é que falar ele pode, mas ele não vive a verdade que ele fala. Ele conhece, mas ele não vive o que ele fala. E agora um descontentamento faz com que o apóstolo Paulo vá até aquele lugar e repreenda o espírito maligno. Só que ele mexe com uma estrutura. E quando ele mexe com essa estrutura, a coisa começa a ficar difícil para ele. Mas deixa eu te tentar fazer entender. Ele está aqui pregando o evangelho, indo para um lugar de oração. E agora começa a haver um confronto com essa estrutura. Esses homens enriqueceram em cima dessa jovem com espírito maligno, adivinhando coisas. É uma menina que entra no cenário. Através da sua boca saem verdades, deixa eu repetir, absolutas, cirúrgicas e que não deixam dúvidas. Mas quem fala não pode viver a verdade. Isso faz com que aqueles homens se reúnam e decidam açoitar o apóstolo Paulo e Silas. Eles agora vão ser açoitados. No versículo 23 do texto, e o texto começa dizendo assim:
e depois de lhes darem muitos açoites.
Muitos açoites. Olha para mim, porque praticamente eu começo a pregar a partir de agora. Ninguém me contou que ia ser tão difícil, irmãos. Ninguém me disse que seria tão difícil. Não tem aquele jargão que a gente usa de que Deus, ele revela o final, mas não o processo? Porque se ele te revelar o processo, você desiste no meio do caminho. O que eu não consigo entender é como uma estrutura que fazia tão mal a uma jovem, que fazia tão mal a uma cidade, agora que essa estrutura foi dissolvida, desses homens se voltarem da forma que se voltaram contra o apóstolo Paulo. Como que pode um processo de libertação trazer tanto ódio, trazer tanta mágoa? Esses homens foram açoitados. Por quê, pastor? Porque pregaram o evangelho. Marcas que não vão sair, feridas que demorarão para cicatrizar. Por quê? Porque tu está pregando o evangelho. Quem te bate não tem pena. Quem te bate não para de te bater, quer te ferir. Você começa a olhar para o seu corpo e você começa a perceber que as feridas são fruto de um posicionamento seu, simplesmente porque você decidiu fazer a vontade daquele que você serve. Você está ferido. Feridas pelo seu corpo. Você se vira para um lado, dói. Você se vira para o outro, dói. E depois de ver esse texto, eu consigo analisar o porquê de tantas feridas. Posso repetir uma frase? Ninguém me disse que ia ser tão difícil assim, amados. Ah, pastor, mas Deus te dá capacidade, Deus, feridas só porque tu foi crente. Feridas só porque você não se conteve em ter falado a verdade. Pessoas feridas. No versículo 23, Márcio, o texto, eu vou te pedir para ler, porque se não bastasse a ferida dos açoites, o texto diz:
e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança.
Depois de olhar as minhas feridas que eu não consigo tratar, doídas, eles não se contentam, pegam o apóstolo Paulo e agora lança ele no cárcere. Cárcere interior. Ontem, você estava do lado de cima com eles. Agora você está do lado de baixo deles. Onde está o meu Deus? Onde está o teu Deus? Que parece que não está vendo isso. Se não bastasse os açoites, agora é o cárcere interior. Sabe por quê? Porque o teu inimigo não quer ferir só o seu corpo, ele agora quer ferir a tua alma. Ele olhou e viu que só ferir o seu corpo não basta. Ele está te levando a um flagelo, uma dor, a um sentimento. E se não bastasse isso, no versículo 24, o texto diz assim, ó:
este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco.
Eles nos lançam no cárcere interior, depois dos açoites, e agora prende os meus pés com o tronco. Tudo isso porque estávamos proclamando o evangelho, pregando as boas novas. Hoje Deus quer falar com você que está ferido, com você que está ferida. Tu olha para o seu corpo e você percebe que as feridas tomaram todo o seu corpo. E tu olha para quem está ao teu lado, e quem está ao teu lado não tem poder de tratar das suas feridas, porque quem está do teu lado está ferido junto com você, mas tem uma palavra para a tua vida. Muito mais difícil foi Daniel entrar na cova dos leões e ter sido selado com uma pedra, e o rei Dário ter posto lá e selado com seu anel, do que Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Sabe o que Deus está falando com você? Eu não te deixei só. Você pode estar ferido, mas quando você olha para o lado, você percebe que tem alguém ferido também, tão quanto você. Você está entendendo? Diga amém. Porque só pode tratar de ferido quem um dia foi ferido. Você compreendeu isso? Deus permite algumas coisas para que tu tenha propriedade para, quando abrir a tua boca, dizer: eu sei o que é estar ferido. E Deus cuida de você colocando alguém do teu lado para tu olhar e dizer assim: eu não estou sozinho. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu não estou sozinho ferido. Diga assim: tem muita gente ferida comigo. Tem muita gente que pregou o evangelho. Tem muita gente que deu o seu melhor na obra de Deus. Tem muita gente que ofereceu o teu tudo, deu o teu tudo, ofereceu o seu melhor, que sacrificou, que ofertou, que dizimou, que foi fiel, mas que hoje está ferido, amados, que hoje está tanto ferido no corpo como ferido na alma. Mas Deus tem solução para tudo isso na tua vida. Ele tem algo para você hoje, em nome de Jesus. Feridas que eu não consigo tratar, cárcere que eu não consigo me livrar. Se eu repetir, fui removido de cima e me colocaram abaixo deles. Feridas, cadeias e correntes. E o pior de tudo isso é não saber quanto tempo eu vou ficar. É não saber quanto tempo mais eu vou durar nesse ambiente. Nem mesmo saber se eu vou ser condenado à morte.
do versículo de número 25. O texto diz:
por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente...
Não. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Nenhuma dessas coisas diminuía a alegria destes homens. Mais forte do que as feridas que eu carrego é a alegria que me carrega. Pode ser que eu não consiga dar um passo sequer, mas aqui dentro eu vou nele. Pode ser que eu esteja impedido de me levantar, mas aqui dentro ele me leva a lugares altos. Abacuque, lá no capítulo 3, no seu versículo de número 19, esse texto na NVT diz assim, ó:
o Senhor soberano é minha força, Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos.
Ele quer te levar a lugares altos. Você pode estar preso de alguma maneira, você pode estar ferido de alguma maneira, você pode estar debilitado de alguma maneira, mas Ele quer te levar a lugares altos. Mesmo nesse tempo de dificuldade que você enfrenta, mesmo nesse tempo, deixa eu falar, de incertezas que você enfrenta, mesmo nesse tempo de dores que você enfrenta, isso só porque você decidiu ser crente. O que o teu inimigo fica irado com você é porque ele não conseguiu tirar de você um sorriso. Ele não conseguiu arrancar de você um sorriso. Tem oração e tem louvor. Tem oração e tem louvor. Da sua boca sai a mais pura oração e sai o louvor que alcança o céu. E tem um detalhe: estar preso não é o problema. Como, pastor? Porque Paulo vira a igreja em Éfeso, lá no capítulo 3, versículo 1, e ele começa a mostrar isso. O texto diz:
por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios.
Você vai reparar que depois do terremoto, Paulo não foge, Paulo não vai embora, Paulo permanece no lugar da adoração. Sabe por quê, irmãos? Porque ele era prisioneiro de Cristo. Você está entendendo? Diga amém. O Senhor está virando para você que tem sofrido com dores no teu corpo, com feridas na tua alma, para você que olha para essa circunstância, olha para esse momento que você vive, você diz: não tem solução, não tem o que fazer. Tem o que fazer, sim. Deus te possibilitou vencer o teu inimigo com algo que ele não pode, de um sorriso que o Senhor tem posto nos teus lábios. Mesmo em meio à tua dor, eu gosto de Neemias, no capítulo 1, no seu versículo 4. Eu gosto desse texto. E o texto diz assim, ó:
tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus.
Então vamos entender, vamos lá, diga assim: o meu Deus entende quando eu me assento, quando eu choro, quando eu lamento, mas Ele espera que você se levante. Você tá, hoje é noite de você se levantar no mundo espiritual. Você está entendendo? Diga amém. Aí o texto continua dizendo assim, ó, versículo 5, aí ele vai fazer uma oração, irmãos. Aonde tem presença de Deus, tem oração. Deus está olhando, Ele já viu as suas feridas, Ele já olhou e Ele já olhou para cada uma das suas feridas e já viu a intensidade da dor de cada uma delas. Mas Ele está dizendo: se você orar, se você me buscar, aí começa a oração agora. Olha o que diz o texto, ó.
E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos.
Aí o texto continua:
estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado.
Versículo 7.
Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo.
Aí ele vai trazer à memória aquilo que dá esperança. Ele diz: lembra-te
da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes e vos espalharei por entre os povos,
mas
se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome.
Que dos açoites. Por que de tanto açoite? Por que de tantas feridas? Você já se questionou com Deus assim? Você já disse: Deus, por que só comigo? Você já disse alguma vez: Deus, por que dói tanto? Por que eles não pararam? E por que depois dos açoites teve o cárcere? Eu pergunto e te respondo. Porque Deus sabia que só haveria uma coisa que o teu inimigo não ia conseguir arrancar de você. Única coisa. O teu sorriso. Como se Paulo virasse para Silas e dissesse: Silas, o que você está sentindo? E Silas dissesse: apóstolo Paulo, estou todo machucado. palavra diz que o Senhor é a nossa força, não é a nossa felicidade, é a minha força.
Está vivendo um quadro tão difícil, não está? Tema da nossa meditação, deixei para o final, ainda existe um sorriso.
Sabe como é que Deus faz? Ele é lindo, porque tem uma hora que as minhas lágrimas estão descendo, e o Espírito Santo vem. Eu vivi isso, irmãos, com a minha mãe no hospital de câncer, estado terminal, que num determinado momento estava gemendo de dor, e que de repente fez assim para mim, para que eu ligasse um rádio. Ficava numa emissora da igreja que nós éramos, e quando eu liguei o rádio era uma adoração, e ela começou a sussurrar, e a adoração foi dando lugar, e a dor foi indo embora. Daqui a pouco ela começa a falar em línguas, o Espírito Santo vem sobre ela com sorrisos. Eu vim hoje aqui como instrumento de Deus para te dizer que Deus sabe que existe um sorriso guardado aí dentro, e que mesmo em meio a tudo isso que você viveu, a todos esses, essas indelicadezas, a todos esses açoites, a todas essas feridas que a tua alma carrega, a todas essas marcas que tu olha para o teu corpo, está cheio de marca. O verdadeiro evangelho vai te ensinar que tem uma força que vem dele. Tem um poder que atua quando você está fraco. Tem força para a tua vida, tem alegria para você. Deus hoje te chamou aqui para te dizer que mesmo nesse quadro de cárcere, de açoites, o que teu inimigo não vai entender nada, irmãos, é porque ainda tem reservado para você um sorriso. O que teu inimigo não vai entender nada é que por mais difícil que esteja sendo, você ainda consegue se reunir com os seus e sorrir. Existe alegria de salvação na tua casa, na tua vida. O teu inimigo não pode roubar isso. A qualquer momento vai acontecer um terremoto. A qualquer momento alguns milagres se manifestarão, mas Deus está dizendo para você, se você entender que Ele é entronizado em meus louvores, irmãos, se você entender como essa canção que nós temos ministrado durante esses dias, eu quero que você possa virar para quem está ao teu lado, aí próximo de você, e falar o seguinte: ainda existe um sorriso por detrás da tua máscara, por detrás da tua dor, por detrás dessas coisas que você questiona tanto, Deus reservou um sorriso para você. Você vai sorrir. Você está entendendo? Diga amém. Expulsa um sorriso, porque o teu inimigo achou que tinha te vencido, que tinha te paralisado, que tinha te destruído, mas você se levantou e agora está vivendo nele um sorriso. Você está declarando através da que você, pai, eu confio. Levanta, fica de pé em nome de Jesus. Levanta em nome. O que você vai fazer? Diga assim: Pai,
Não com mais fé, diga Pai. Levanta a tua mão, diga Pai. Eu confio em ti. Ainda existe um sorriso. Mesmo ferido, mesmo no cárcere, tem um sorriso. Oh, tem um sorriso aí. Tem um sorriso aí. Tem um sorriso aí. Tem um sorriso. Ei, pode mostrar as canjicas, vai. O inferno fica furioso contigo. Fica furioso contigo. Tu apanhou. Você foi levado para o cárcere interior. Pegaram você que estava aqui em cima, ó. Botaram você lá embaixo. Não importa. Não importa. Ah, inimigo das nossas almas. Ele aquece os nossos corações. Tem sorriso disponível para você. Aonde tem oração e aonde tem louvor, tem milagre. Eu já te expliquei que o inimigo, quando prende, o apóstolo Paulo com correntes no tronco, para que eles não se levantem. Mal sabem eles que estavam contribuindo para a verdadeira adoração. Você entendeu? Prostrado. E ainda que ferido. E ainda que no cárcere interior. Oh! Tem um sorriso, irmãos. Tem o Espírito Santo, vai encher a tua vida. Te trouxe aqui hoje para encher você. Para te dizer, tem um sorriso que eu deixei reservado.
Digno desta canção, só tu és. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor.
O meu apelo hoje.
Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu.
Pastor, eu preciso ser muito sincero. Já há muito tempo eu não sei o que é sorrir.
Sobre todos é o teu Jesus.
Há muito tempo eu não sei o que é estar alegre na presença dele.
Só tu és Jesus.
Todas as vezes que eu olho para as feridas obtidas na obra de Deus, isso me paralisa. Só que hoje Deus está mudando a tua história. Dizendo para você que enquanto você adorá-lo, ele vai acrescentar tudo aquilo que você precisa, vai te dar tudo aquilo que você merece. Está vindo refrigério para a tua alma hoje. O meu apelo é simples. Há quanto tempo você não sorri? De verdade. Não é aquele sorriso que tu dá pro teu irmão porque tu tem que sorrir. Porque parece que as lágrimas têm sido o seu alimento dia e noite. Mas hoje Deus te chamou aqui para dizer: eu tenho algo para te entregar hoje. Esse é o meu apelo. Eu vou te dar um conselho. Pastor, eu preciso viver algo novo com Deus. Eu preciso viver algo novo no Senhor. Sai do teu lugar, em nome de Jesus, vem aqui à frente. Pastor, eu preciso viver algo novo no meu casamento. Eu preciso viver algo novo na minha família. Eu preciso viver algo novo no meu emprego. Eu quero deixar de lado esse tempo de tanta tristeza. Em nome de Jesus. Às vezes você tem feito a obra de Deus e você foi ferido, ferida. Tu chega aqui e tu não conta nada para ninguém. Eu quero chamar à frente os feridos. Porque Deus tem cura hoje para você. Então, se eu te dar um conselho, não fique aí, vem cá. Vem, porque o Espírito Santo tirou essa noite para dizer: eu conheço cada uma das suas feridas. Eu conheço cada uma das suas dores, cada cárcere que você foi posto. E o Senhor então está te convidando para uma atitude de fé. De repente você olha e você vê a sua posição e vai pensar: o que vão dizer de mim? Só que você está ferido, cara. Você está ferida, lindona. E tem um Deus hoje que quer tratar você, quer cuidar de você. Tem um Deus hoje que quer cuidar das tuas feridas, quer cuidar das tuas emoções. Quer trazer refrigério para a tua alma. Trazer refrigério para o teu coração. E Ele hoje te chama, diz: vem, filha. Vem, filho, deixa eu colocar um sorriso diferente nos teus lábios. Deixa eu colocar agora uma história nova na sua vida. Deixa eu ministrar algo novo sobre a tua vida. E uma atitude tua muda as circunstâncias que estão ao seu redor. E Deus hoje te chama. Eu só estou insistindo no apelo porque o Espírito me mostra que há mais pessoas entre nós. Mas Deus hoje quer mudar o teu cativeiro. Quer mudar a tua sorte. E quer te ensinar a adorá-lo. E através da tua adoração, Ele vai colocar um sorriso nos teus lábios. No nome do Senhor Jesus. Se esse for o teu caso, parte para cá, vem. Vem estar juntinho com a gente, vem dizer: Deus, eu acredito que essa noite é a noite de finalizações, de algumas coisas e do início de outras. Enquanto nós vamos estar adorando, você vai ter a oportunidade de sair do seu lugar e vir aqui. Em nome de Jesus.
Digno desta canção, só Tu és, Senhor.
Ele está cuidando de você.
Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor.
Estou te levantando.
Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu.
Te erguendo. Cuidando das Tuas feridas.
O nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
Eu ainda quero abrir um precedente para você. Você não pode sair daqui com essas feridas expostas. Você precisa sair daqui no mínimo com elas tratadas. E o Senhor quer tratar as tuas feridas.
Só tu és Senhor.
Então não fica aí não, vem pra cá, vem conosco.
Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus.
Oh, aleluia!
Fonte da salvação, só tu és Jesus.
Existe um sorriso pra você.
Digno da minha vida, tu és Jesus.
Você vai voltar a sorrir.
Eu sou teu.
Santo,
santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor.
Sejam curados.
Tu és e enche.
Sejam sarados.
O meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Somente em ti não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou somente em ti não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou somente em ti, não.
Deus tem coisas novas para vocês hoje. Coisas novas. Coisas novas. Coisas novas. Sabe aquele Deus? Sabe aquele Senhor que vai cuidando das feridas? Vem cá, Beatriz, vem cá. Colocando tudo no seu devido lugar. É só aquietar o coração. É só aquietar o coração. Ele já viu as suas feridas. A dosagem vai ser a dosagem certa para a tua vida. E o que eu amo em Jesus é que ele é comparado com o bálsamo de Gileade. Quando ele não cura, porque não quer, porque a sua vontade é soberana, ele alivia a dor. Tem bálsamo de Gileade para a tua ferida. Tem bálsamo de Gileade para as tuas feridas.
Não, não vai terminar assim. Eu sei que Deus tem mais para mim. Não, não vai acabar. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Parece que agora é mais difícil de lutar, mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar. Deus me chamou para viver coisas maiores. 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 Não, não vai terminar. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Oh, não, não vai acabar aqui. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Parece que agora é mais difícil de lutar, mas eu já fui tão longe, não dá mais pra mudar. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus nos chamou para viver coisas maiores. E Deus nos chamou para viver coisas maiores. Pensava que era o fim, consolou tudo de novo pra mim. Tribo no H, pra ninguém mais saquear. Ai, quando levantou e me chamou, te chamei para viver coisas maiores.
Sabe o que que acontece? Vocês que vieram à frente, você que está aí no seu lugar, você que está me assistindo, o mais bonito é quem foi instrumento do Espírito Santo para tratar as feridas de Paulo e Silas. Quem foi? O carcereiro Dani, que ia se converter ainda, entendeu? Deixa eu explicar para você. Deus está preparando alguém para você, meu Deus do céu. Deus está preparando alguém nesse processo que vai ser instrumento do Espírito Santo para cuidar de cada uma das suas feridas. O carcereiro recebeu o apóstolo Paulo na sua casa. Todo mundo se converteu. E ele cuidou com a sua família das feridas de Paulo e Silas, entendeu? O que que Deus está falando com você? As suas feridas não ficarão da forma que elas estão. Está doendo, mas já tem alguém que Deus preparou para você. Já tem alguém que Deus separou para cuidar das feridas. Já tem um lugar, tem uma casa. E agora eu vou longe. O Espírito que não mente, ele diz para você que veio hoje, dizendo o seguinte: será que é lá? Lá é o meu lugar, a nova unção é a minha casa. Tem uns negócios meio doido, tem umas fumaças, tem umas luzes, tem um culto que não termina no horário. Eu estou meio perdido. Deus preparou uma casa para cuidar das tuas feridas. Deus colocou essa igreja na tua vida para cuidar das tuas feridas. Tem trabalhadores aqui prontos para cuidar das tuas feridas. Tem pastores aqui prontos para cuidar das tuas feridas. E o melhor de tudo isso, já estão convertidos. Já se converteram. Você está entendendo? Diga amém. Hoje Deus te trouxe para dizer: você pode declarar isso?
Eu te chamei para viver coisas maiores. Eu te chamei para viver coisas maiores.
Mais uma vez.
Eu te chamei para viver coisas maiores. Eu te chamei para viver coisas maiores.
Vocês que vieram à frente, perdão, podem voltar aos lugares. Tem bálsamo de Gileade para você. Tem sorriso para a tua vida. Hoje ele te pegou e cuidou das tuas feridas. E aquele processo de depressão que tu estava se encaminhando no cárcere interior, Deus está te chamando para fora, está dizendo: filha, ei, sai, filho, sai, 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 o poder do nome de Jesus, sai, sai, seja livre de todo o processo depressivo que você vivia, em Cristo Jesus, seja livre. Oh, Deus, leva-nos em paz e em segurança. Toma as nossas vidas, Senhor. Nos permita estar terça-feira aqui, Deus.